Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo à Morada do Sol FM, seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, o seu programa da hora do almoço para falar das coisas boas do agronegócio. Hoje eu vou entrevistar Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada, especialista em direito e agronegócio e conselheira do CCAS, Conselho Científico Agro Sustentável. E o tema da nossa entrevista será: o que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos?
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
E todo dia eu trago para você também aqui as notícias que estão no nosso portal de notícias, no agroeprosa.tv. Olha aqui, vou destacar para vocês: mosca dos chifres, eventos no norte destacam combate ao inseto. Eventos realizados em 4 estados da região norte destacaram a importância do controle da mosca dos chifres, inseto que impacta diretamente a pecuária de corte e de leite no Brasil. A jornada Fripotag 210, organizada pela Vetocnol Saúde Animal, promoveu encontros em municípios do Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, alcançando cerca de 1.500 pecuaristas e estimando o impacto em mais de 2 milhões de bovinos. A mosca dos chifres é um dos maiores desafios sanitários enfrentados pela pecuária nacional. O inseto hematófago prejudica o bem-estar dos animais, reduzindo em até 40 quilos o ganho de peso por animal e diminuindo em 20% a produção de leite. Estima-se que o prejuízo anual causado por essa praga ultrapasse 15 bilhões de reais no Brasil. De acordo com Antônio Coutinho, gerente de marketing da Vetocnol, a escolha dos estados foi estratégica. Abre aspas. Juntos, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins concentram mais de 59 milhões de cabeças de gado. A relevância econômica dessa atividade na região motivou a realização dos eventos, cujo objetivo foi compartilhar tecnologias e práticas para mitigar os impactos dos chifres, da mosca dos chifres, explicou. Essa informação continua no meu portal de notícias www.agroeprosa.tv. E agora eu destaco: o governo de Goiás abre seleção para 30 veterinários na agrodefesa. Edital para contratação de 30 médicos veterinários da agrodefesa oferece salários de até R$ 6.500. As inscrições vão de 16/12 a 3 de janeiro. O governo de Goiás publicou o edital de contratação temporária de 30 médicos veterinários para atuarem na Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa. As vagas são para as funções de nível júnior, com salário de R$ 5.000 e pleno, com remuneração de R$ 6.500. Interessados poderão se inscrever entre os dias 16 de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, pelo portal de seleção, seleção.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 55. Os profissionais contratados reforçarão o serviço de inspeção estadual, atuando na fiscalização de estabelecimentos industriais que realizam abate de animais. Esses médicos veterinários vão dar suporte no trabalho de inspeção desenvolvido pela Agrodefesa, assegurando a qualidade do alimento que chega até a população, explica José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da agência. O processo seletivo terá duas etapas. A primeira, de análise curricular, será de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa consistirá em entrevistas, também classificatórias e eliminatórias. O edital prevê validade de 2 anos para o processo. A partir da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. Os selecionados terão uma carga horária de 40 horas semanais, com possibilidade de atuação entre 5 e 22 horas, incluindo finais de semana e feriados, conforme a necessidade da Agrodefesa. Além do salário, os profissionais júnior receberão auxílio alimentação de R$ 500, conforme lei estadual. Os detalhes sobre o cronograma, os requisitos para participação, o quadro de vagas por município e as regras de convocação estão descritos no edital 019/2024, que está disponível no site seleção.gov.br. Acesse www.agroeprosa.tv. Muita notícia. Ah, tem mais aqui, ó. A Agrodefesa fixa prazo de 31 de dezembro para recadastramento de eventos no estado de Goiás. Toda sexta-feira, o poeta Alaô Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaô Vieira.
Minha Infância na Roça. Houve um tempo em que as famílias usavam determinados costumes que se perdiam de vista no meio das tradições. Uma dessas tradições era o costume de se enterrar o umbigo dos bebês. Quando se perguntava o porquê daquilo, poucos tinham uma explicação convincente. Alguns estudiosos que se aprofundaram no assunto afirmam que a tradição vem da cultura indígena. O índio acredita que o ato caracteriza a primeira ligação do homem com a terra. Em súmula, o que mais se aproxima da nossa realidade manifesta que, ao se enterrar o umbigo no curral, aspira-se que o bebê se torne um pecuarista. Se for na porteira, que possam abrir todas as portas para a prosperidade. Se for embaixo da roseira, que a pessoa possa se tornar uma mulher formosa. A verdade é que, tendo ou não tendo as asas da lógica, atualmente quase não se fala mais a respeito disso. Tampouco que parteiras estejam ainda em atividade.
Seu Alaouro, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho. Estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agroset apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agroset leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada, especialista em Direito e Agronegócio e conselheira do CCAS, que é o Conselho Científico Agro Sustentável. E o tema da nossa entrevista será: o que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos? Lídia, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bom, Divino. Estou ótima. Muito obrigada.
Maravilhoso falar com você. Obrigado por aceitar meu convite, por tocar nesse assunto que está em alta, né? Todo mundo falando dele agora. E com certeza a gente vai entender um pouco mais a respeito desse tema. Lídia, você fica onde?
Eu fico em São Paulo, mas eu acabo trabalhando muito em Brasília também.
Ah, é?
É. Mas eu moro, meu escritório é em São Paulo.
Eu acho que eu tenho entrevistado mais advogado aqui do que engenheiro agrônomo, viu, Lídia?
Dizem que isso não é um bom sinal, né? Que é sinal que tá tendo muita confusão.
Eu vou ter que descobrir isso depois, viu? Mas é bom, pelo menos, quer dizer, pelo menos tem mais trabalho para os advogados, né? Pelo menos tem esse lado.
É verdade.
Ô, Lídia, foi aprovado o projeto de lei 658/2021, que trata sobre a regulação dos bioinsumos. O que que isso representa em termos práticos e quais foram os principais pontos dessa lei?
Divino, antes de eu entrar no mérito, né, do que muda na prática, eu vou falar um pouquinho sobre como ele foi construído, né, o que motivou, como surgiu esse projeto de lei. Nós tínhamos em tramitação no Congresso dois projetos de lei. Né? Nós tínhamos o projeto de lei 658 de 2021 e o 3668 também de 2021. Esses dois projetos, eles tinham inicialmente escopos parecidos, mas pontos de vista bem divergentes. Né? O 658 veio para trazer uma regulamentação do on-farm, que é aquela prática, né, de produção dos produtos, dos bioinsumos para uso próprio. E o 3668, ele já tinha mais um objetivo de disciplinar essa questão, mas olhando pelo lado regulatório. Então, ele trazia muitos artigos e muitas regulamentações e determinações sobre o aspecto regulatório, de registro, órgão registrante, órgão competente, fiscalização. Ele tinha esse foco, né, maior. Num determinado momento das discussões, e as discussões começaram de forma mais polarizada, né, a gente conseguiu fazer uma aproximação da indústria com os produtores. E essa aproximação, ela foi assim, muito bacana. Ela começou a ser feita com o Leonardo da ProSoja, né? Então ele capitaneou isso, fez uma aproximação muito intensa e os artigos começaram a ser discutidos, artigo, muita gente participando, discutindo, né? Ao todo foram 56 entidades que começaram a discutir esse texto, a representação desse texto, dá para ele, né, uma legitimidade e diversos pontos de vista, ele foi ficando muito bacana. E aí se formou um projeto substitutivo, né, ao 658, agregando o que tinha no 658, em 3668, mas sempre buscando esse consenso. E ele sai, finalmente foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, trazendo essa ideia de consenso entre todas as entidades, governo, setor produtivo. E o que ele muda, né? Qual que é o foco da mudança? Assim, acho que, na minha opinião, o principal ponto é que a gente finalmente cria uma regulamentação única para os bioinsumos. A gente tinha uma regulamentação lá na lei de fertilizantes, a gente tinha uma regulamentação na lei de agrotóxicos e a gente tinha produtos que estavam com dupla função, né? Um pé lá, um pé cá, que acabavam trazendo muito problema, porque assim, às vezes eles eram punidos, a empresa produtora, né, de um fertilizante, de um inoculante, que tinha eventualmente um efeito de estímulo, não sabia exatamente, né, eu estou aqui ou estou lá, né, qual que vai regulamentar? E quando tinha uma fiscalização em relação a isso, às vezes ela estava de acordo com um lado, mas não estava de acordo com o outro, então isso também trazia muito, muito problema. Isso resolve, finalmente tem uma regulamentação única e tira também dos bioinsumos de controle aquela dificuldade de estar regulamentada em uma lei que foi feita só para químicos. Então, por exemplo, né, os bioinsumos defensivos agrícolas, que agem como defensivos agrícolas, eles ficaram muito tempo na lei de agrotóxicos e eles não tinham uma regulamentação que trouxesse as características que são diferentes desse produto, né? Tentou-se fazer isso através de normas infralegais durante muito tempo, a partir de 2010 a gente começa a ter esses registros, mas mesmo assim era sempre um puxadinho, né? Ah, vamos tentar adaptar aqui. E agora não, a gente vai para uma lei de bioinsumos, uma lei moderna, uma lei que com certeza vai trazer para o Brasil um protagonismo ainda maior, em relação à utilização desses produtos no cenário internacional, uma lei que tende a diminuir a utilização de produtos químicos, né, que vai permitir uma diminuição de produtos químicos. Eu não acredito em substituição, eu acho que eles vão agir em conjunto, mas vai ter uma diminuição da utilização, e uma lei que vai pacificar aquela questão, aquela discussão que tinha em relação ao on-farm, que era a produção para uso próprio do produtor. Então, eu acho que isso já são, assim, ganhos práticos enormes que vão vir com a sanção dessa lei.
Às vezes, no Brasil, a gente fica tão feliz quando as coisas acontecem, leis são aprovadas, a gente fala, nossa, aqui estava uma bagunça, agora está tudo regulamentado. Aí, de repente, vem um pessoal da vida, vai lá num Supremo, questiona tudo, e aí parece que tudo vai por água abaixo. A gente corre esse risco ou não?
Olha, como eu te disse, foi uma lei de consenso, né? Na maior parte aqui dos pontos entre as entidades, governo, mas é claro que no consenso você acaba, né, abrindo mão de alguns pontos. Então, não tenho como te dizer que isso não vá acontecer, apesar de achar que se isso realmente acontecer, vai ser lamentável, porque foi uma evolução em termos de aproximação indústria, produtores, governo, de pontos de vista dessa questão da regulamentação dos inoculantes na lei dos defensivos. Então, você teve tantos ganhos que realmente seria uma pena, mas não tem como, a gente não tem como prever. Direito de petição é um direito constitucional, todos podem, né? Questionar e não se sentir confortáveis, mas eu acredito que a lei tem bases bem sólidas para uma defesa e que o Supremo, se acionado, né, para verificação da constitucionalidade dessa lei, manteria o texto como está, porque realmente é um texto que foi muito bem preparado.
Agora vai a sanção presidencial, é isso?
Agora vai para a sanção presidencial.
Existe um prazo para isso? Como é que funciona?
São 15 dias, né, saindo do Senado, ele já saiu, ele vai para a sanção presidencial, então a gente espera que haja aí a publicação dessa lei ainda em 2024.
E se o presidente falar assim, não vou sancionar isso não, hein? E aí?
Existe sempre, né, a possibilidade do veto, né, se ele eventualmente vetar alguns dispositivos da lei, disso voltar para o Congresso e o Congresso se mobilizar em relação ao veto do presidente e aí determinar que a lei seja publicada.
Lídia, vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com a advogada Lídia Cristina Jorge dos Santos. Ela está em São Paulo. Ela é conselheira do Conselho Científico Agro Sustentável. E estamos falando a respeito do que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos. Assim, que você acha, de que maneira você acha que essa lei, vamos agora, deixa eu parar de ser pessimista aqui e entrar numa maré de otimismo maior, de que maneira você acha que isso vai transformar o cenário a partir de agora, em termos do agronegócio? O que isso vai trazer assim, para o agro, que você vai falar, puxa vida, era isso que estava faltando?
Então, eu vejo vários pontos, né? Do ponto de vista regulatório, é o que eu coloquei anteriormente, eu acho que a gente vai ter uma segurança jurídica muito maior. As empresas que querem acessar o mercado, que querem entrar no mercado, vão ter uma segurança jurídica muito maior em termos de regulamentação. Então, não, acho que não vai ficar essa questão, né? Ah, eu entro aqui, eu entro lá, o registro lá demora, o registro aqui não demora, existe desvio de uso, não existe. Então, para o lado da indústria, eu vejo essa questão da segurança jurídica. Para o lado do produtor, eu vejo também uma oportunidade, porque a lei veio, né, justamente com o objetivo de permitir que a utilização dos bioinsumos aconteça de uma maneira muito mais fácil, que o registro seja desburocratizado, sem nenhum tipo de risco em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, mas que isso seja uma política mesmo, né, do governo, disponibilizado para os produtores. Para os produtores, além da oferta de produtos, eu vejo a pacificação da questão da regulamentação do on-farm, porque durante muito tempo a gente tinha essa discussão sobre a legalidade ou não do procedimento, né? E agora está previsto em lei e vai ser regulamentado, então a produção on-farm ela vai ter restrições. Ah, quais são as restrições? Restrições de controle de qualidade. Passa a ser uma atividade que vai ser cadastrada pelo a unidade da produção, passa a ser cadastrada no órgão federal, né, exceto nos casos que ele entender que pode acontecer uma dispensa, propriedades familiares, né, em algumas questões isso vai ser dispensado. A questão do responsável técnico, né, por aquela produção, por aquela qualidade do produto que vai ser usado dentro da propriedade, vai se resolver. Ficou proibida a multiplicação de produtos comerciais, então aquela questão de pegar o produto na prateleira, levar e tentar multiplicar esse produto que eventualmente pode não trazer, né, uma qualidade muito boa, isso está proibido, não vai poder comercializar o produto que ele fabricar, ele vai usar para, vai colocar para uso próprio, mas ele também não vai ter mais insegurança, né, será que o que eu estou fazendo está certo, não está certo? Agora a questão fica pacificada. Então, eu entendo que muda, né, sobre esse aspecto, e eu entendo que a lei traz também um ponto, que seria um ponto de simplificação dos registros similares, né, então, uma coisa que a gente já tinha. Quando a gente tratava dos produtos de controle químicos, a gente já tinha a figura do produto por equivalência, né? O produto genérico, que a gente tem também em medicamentos. Agora, passa essa lei aqui a prever um registro de uma maneira diferenciada para os produtos que você já tem ali o ingrediente ativo, o inóculo conhecido e que já tenha sido avaliados pelos órgãos. Isso também tende a trazer um aumento do número de produtos, de marcas e um benefício em relação ao preço para o produtor.
Deixa eu voltar aqui um pouquinho no on-farm. Haverá necessidade, por exemplo, do produtor que quer produzir na fazenda, ele vai ter que abrir um CNPJ, alguma coisa nesse sentido, ou não há essa necessidade?
CNPJ não, ele vai poder se cadastrar no Ministério da Agricultura como produtor para a realização da atividade do on-farm. O regulamento que vai sair, essa lei, ela vai ser uma lei que vai precisar de regulamento, um regulamento detalhado, porque vários dispositivos dela remetem a um regulamento feito pelo Ministério da Agricultura. Então, o regulamento vai dispor quais casos o produtor efetivamente tem que fazer esse cadastro, quais casos ele estaria dispensado. Então, isso é uma coisa que está sendo pensada para o regulamento, pelo Ministério da Agricultura.
Uma das coisas que eu já vi, assim, muita discussão foi a respeito da, por exemplo, tem produtores que produzem na fazenda que ele tem equipamento quase que industrial, quase não, industrial até, tudo de inox, né, aquele ambiente bonito, limpo, aquela coisa que você fala assim, ele tem uma mini indústria.
Uma mini fábrica.
Dentro da fazenda, uma mini fábrica. Mas tem aquele que usa caixa d'água, de plástico e tal, e essa é uma discussão, né, que acaba o pessoal falando, ah, mas aí não tem qualidade, ainda corre-se o risco de haver contaminação, que é mais ou menos o que acontece com a cerveja artesanal, por exemplo. O tratamento de uma pequena cervejaria, de uma micro cervejaria, é quase que o tratamento que uma Ambev tem, em termos de equipamento tal, e de exigências. Você acha que vai chegar nesse nível também ou não? Haverá uma flexibilização?
Olha, O cenário do farm, acho que como tudo, né, na nossa vida, tinha vários tipos de produção no farm. Foi o que você falou, tinha produção que era altamente tecnificada, tinha produção do médio que não tinha essa tecnificação toda, mas era uma produção feita direitinho. E tinha os casos em que a produção era feita de forma sem o controle de qualidade necessário, mas assim, como acontece, acho que em tudo, né? A nova lei, ela veio para dizer assim, olha, ela é permitida, produção on-farm, ela é permitida, mas ela tem algumas regras. Entre essas regras, tem a questão do responsável técnico, que eu acho que já dá uma boa ajuda. Tem a questão da prática da produção através de manuais que o Ministério da Agricultura vai publicar. Então, a forma de fazer do on-farm também foi remetida para manuais de boas práticas. Então, isso vai ser seguido, esses manuais de boas práticas. E a questão do controle de qualidade. Então, assim, você vai conseguir chegar no produtor e saber de onde veio aquela multiplicação, né? Qual foi a cepa, qual foi o banco que ele acessou, comprou, vai multiplicar. Isso vai ter um acompanhamento de um responsável e o produto final também vai estar sujeito à fiscalização. Então, eu acho que o próprio mercado, que já se disciplinava, porque aquele produtor que fazia e estava fazendo, mas não estava fazendo corretamente, também não estava tendo o efeito que ele esperava para a produção dele. Então, ele mesmo, por si, ou tentava melhorar na produção ou não seguia no farm. Agora, com esses requisitos, eu acho que vai melhorar ainda mais, porque ele vai olhar e vai dizer, olha, tenho condições de seguir esse manual de boas práticas? Ah, tenho. Então, vou seguir no farm. Ah, não, eu não tenho. Esse manual aqui vai estar muito, né, difícil de ser acessado por mim, vou despender muito dinheiro, muitos recursos para isso, então eu vou para a compra do produto diretamente. Então, eu acho que não vai ser nesse nível que você colocou, não vai ficar algo extremamente difícil que impossibilite, porque não é a ideia, né? A ideia era pelo contrário, era trazer uma regulamentação que pudesse ser acessada por todos, um manual que possa ser acessado por todos, mas esse acesso para todos vai despender, obviamente, a compra de equipamentos, a necessidade do responsável técnico, do controle de qualidade, e aí pode ser que, no custo-benefício do produtor, ele opte por manter a compra de produtos comerciais.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Senado regulamentou a Lei dos Bioinsumos, que agora vai para a sanção presidencial. E quem está nos explicando o que muda a partir de agora é a advogada Lídia Cristina Jorge dos Santos.
Eu recebi um material da ProSoja em que eles relatavam lá as entidades que estavam lutando a favor e tal, mas tinha uma entidade, salvo engano é a CropLife, eu não me lembro bem, que queria que houvesse ali um envolvimento do Ministério da Agricultura, do IBAMA e da Anvisa. E eles acabaram conseguindo fazer com que isso ficasse apenas no Ministério da Agricultura. Porém, tecnologias voltadas ao controle fitossanitário terão um sistema de aprovação tripartite, né, envolvendo o Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Anvisa. Por quê?
Então, vamos lá. Essa lei dos bioinsumos, como eu falei, ela vai trazer, né, para um mesmo guarda-chuva diversos tipos de tecnologias e com objetivos diferentes. Então, Uma abinha dela são os produtos para controle de pragas, que estavam na lei dos defensivos agrícolas. Então, eles saem daquela lei e vêm para essa lei dos bioinsumos. Uma outra abinha, por exemplo, são os produtos de os inoculantes, os bioestimulantes, que eram utilizados como fertilizantes orgânicos, que estavam em uma outra legislação e que agora vêm para esse guarda-chuva. Na lei dos fertilizantes, você nunca teve a participação da Anvisa e do IBAMA. Não era um processo tripartite, né? Sempre o Ministério da Agricultura foi o órgão que fez a avaliação de todos os produtos. Na lei dos defensivos, nós temos os três órgãos, né, participando do processo. É um procedimento tripartite, é um ato administrativo mais complexo. Nas discussões da lei dos bioinsumos, se pensou o seguinte: olha, quando entrar todo mundo para o mesmo guarda-chuva, como que a gente vai fazer? Quais são os órgãos que vão regular? E aí, uma das opções era ir para o mais restritivo, né? Vamos para o órgão, para o procedimento mais restritivo. Então, a participação dos três órgãos para tudo. Uma outra opção era, não, vamos para o procedimento que não é tão restritivo e que tem sido praticado há anos, né? Há mais de 30 anos. Ah, então vamos para o outro. E uma terceira opção, que era uma opção do meio, era a opção de dizer, olha, vamos para os três órgãos quando efetivamente houver qualquer tipo de risco, né? Se houver qualquer tipo de risco, a gente faz essa opção. Na minha visão, tudo é governo, né? Então, assim, seja MAPA, Anvisa ou IBAMA, sempre vai se ter essa preocupação com o meio ambiente, com a saúde, e o Ministério da Agricultura, certamente, como coordenador do processo, jamais deixaria alguma coisa que tivesse risco para a população passar. Mas, enfim, essas discussões aconteceram. E o texto final, ele fala o seguinte: olha, vai passar para Anvisa e IBAMA, MAPA, Anvisa e IBAMA, aquilo que for novo. Então, tecnologias novas, né, de bioinsumos, em que a gente já não conhece, não é uma mudança de composição, não é algo que já é reiteradamente apreciado e já aprovado e usado, que vai passar por eles. Mas aquilo que for efetivamente novo, que não se souber, que o MAPA tiver dúvidas, isso vai passar pelos três órgãos. Então, acho que no final da conta, deu tudo certo, né? Assim, no final a gente ficou com o melhor texto, o melhor procedimento, e que todas as entidades, ainda que tenha havido no curso do processo algumas entidades, uma entidade que não concordou, no final acho que o texto ficou bom e houve a concordância de todo mundo com esse ponto. Ao que efetivamente for novo e precisar da avaliação dos outros órgãos, terá então essa avaliação.
Você acha que tem algum ponto da lei que ainda possa gerar debate ou controvérsia entre especialistas e representantes do setor?
Nossa, eu acho que na hora que a gente for regulamentar essa lei, as dúvidas vão surgir, e sempre é assim, né? Esse é um processo normal de toda lei, porque é a interpretação da lei e acaba tendo essa questão. Eu acho que dentro dos bioinsumos, o conceito de bioinsumos, pode ser que gere ainda alguma discussão, o que vai estar dentro, o que não. Acho que essa questão do novo que eu te falei, sabe, o que é efetivamente novo, vai ter discussão. Então, acho que na regulamentação a gente vai ter que deixar isso muito claro, que é novo. Os estudos que serão necessários para serem apresentados, eu acredito que também gerem um ponto de discussão. E na elaboração dos manuais de boas práticas para o on-farm, eu também acho que a gente vai ter aí a possibilidade, não de divergências, mas a contribuição de muitos especialistas. Então, eu acho que isso vai ser um ponto também positivo para a construção desse manual.
Para a gente finalizar, deixa eu colocar aqui meu otimismo em prática, né? Deixar de ser pessimista. Então, digamos que haja sanção presidencial. A partir daí, qual é o cronograma esperado para que os produtores comecem assim, a sentir os efeitos dessa mudança na prática?
Como eu te disse, essa lei ela necessita de uma regulamentação, né? Foi estabelecido um prazo de um ano para que essa regulamentação ela aconteça. Na parte das disposições finais e transitórias foi bem bacana, porque se deixou muito claro que a ideia não é interromper nenhum processo de análise, não é dificultar ou ficar esperando a regulamentação para que o que está na fila consiga ir para o mercado, que os produtores possam adotar a prática da produção on-farm seguindo as determinações e as diretrizes que foram estabelecidas na lei. Então, ela não quer paralisar nenhuma atividade, mas eu acho que a implementação de fato e os benefícios em relação à aceleração dos registros, em relação à forma e de condução do processo, eles vão ser sentidos depois da regulamentação. Então, a ideia agora é trabalhar essa regulamentação antes desse prazo de 360 dias para que todos possam efetivamente sentir os benefícios da nova lei.
Lídia, obrigado. Você foi cirúrgica, foi perfeita. Adorei ouvir as suas explicações.
Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom participar e falar um pouco dessa nova lei que encanta todos, né?
Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. E 2025 a gente volta a se falar aqui. Eu espero que você mais feliz e mais alegre ainda, dizendo, tá vendo? Tudo aquilo que eu falei lá aconteceu da melhor maneira possível.
Amém. Amém, obrigada.
Abraço para você, Lídia. Até mais, viu?
Até mais, tchau, tchau.
Eu conversei com a Lídia Cristina Jorge dos Santos, advogada, especialista em direito e agronegócio, conselheira do CCAS, que é o Conselho Científico Agrosustentável. E o tema da nossa entrevista foi: o que irá mudar com a regulamentação dos bioinsumos? Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um final de semana sensacional para você. Aproveite, descanse, curte, deixe a cabeça tranquila, tá bom? Você pode até cansar o corpo, mas descanse a mente. Isso é muito importante. E na segunda-feira, nós teremos com certeza muita, mas muita coisa boa para conversar. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.